Boa noite, os amigos. Boa noite, os colegas que fazem um estudo com ilustrações em matemática simbólica, com abertura para os campos sinônimos. Um curso muito avançado que se estenderá até julho, quando então teremos a linda semana de estudos, uma reunião fraterna entre os colegas. Nossa aula de hoje tem como tema a divisão a partir de uma interface entre o contexto, base categorial, exames das categorias e a EP, estrutura de pensamento. Uma aula complexa, difícil, com encaminhamentos de algumas questões muito delicadas nos nossos dias. Antes, porém, vamos a São Paulo e de lá, o professor Clailton apresentará um dos momentos mais aguardados da aula, que é a resenha da nossa aula anterior. Boa noite, querido professor Clailton. Por favor, pode iniciar o seu belo trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu dia 18 de fevereiro. O tema foi confluências. Há determinadas partes na EP que não são propriamente emoções, prejuízos, buscas, nem raciocínio. Não identificaremos aí um tópico propriamente dito, mas partes de vários deles. Esta é uma área de confluência. Vamos ver um exemplo sobre o uso dessa área em clínica. Se estamos trabalhando, por exemplo, uma questão ligada aos prejuízos, e sendo algo muito sensível, onde o acesso direto é inviável, seja pela dor envolvida ou mesmo pela falta de acesso ao que se passa, uma das alternativas para tratar essa questão seria, na medida do possível, deslocar a problemática para uma dessas áreas híbridas que esteja próxima. Uma das ilustrações na aula foi a obra Formas Feitas no Escuro, de Leda Cartoon. Vejam um trecho do livro. Um homem mudava de cor conforme a época do ano, a estação e seu estado de ânimo. Em outra parte, ela diz: em momentos distraído, o homem notava uma luz que brilhava diferente, uma cor que destoava das outras, entrava pela janela. E ela segue com essa narrativa e deixa algumas coisas no ar. Mas do que será que ela está falando? Será que é sobre cores de um homem? É disso? Seria algo sobre ela mesma? Qual é o tópico, né? Seria sensorial, abstrações, emoções? Ela está fazendo uma recíproca de inversão? Né? Não sabemos. Temos aqui uma composição de vários elementos, algo híbrido. E usaremos esse hibridismo para lidar com um determinado assunto de forma indireta e mantendo os caracteres da questão. Seria possível aquela questão lá do prejuízo, por exemplo, trazer para cá, né? Então, vamos supor que a questão seja uma premissa fundada em uma crença que entrou em choque profundo e direto com as ações de uma pessoa próxima, muito amada, e esse choque é o causador da dor. Considerando a historicidade dessa pessoa, buscaremos um conectivo para fazer um link entre a questão a ser trabalhada e essa área de confluência, né? Buscar uma forma de levar a pessoa para esse local. A partir daí, a pessoa poderá então falar de novas cores, novos acontecimentos, alternativas, o que o homem da história faz em determinado contexto, etc. Ela vai dialogar a problemática lá dos prejuízos com essa área de confluência. E aí nós poderemos ter abstrações, epistemologias, recíproca, né, entre outros tópicos. Feito isso, a questão pode se diluir, se desconstruir, pode se transformar, pode diminuir a tensão sobre ela, a carga emotiva, etc. Em um segundo momento, quando a pessoa retomar a questão, ela pode então estar diferente, né? E o filósofo, nesse momento, poderá trabalhar esse choque, seja qual for o assunto último aí trabalhado. Essa aula, ela foi muito além, foi uma aula muito bonita e foi muito além desse exemplo que eu selecionei para trazer, né? Além disso, nós tivemos outras ilustrações, aprofundamentos, e é uma aula que merece ser ouvida e aprofundada. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Caio. Mais um lindo, uma linda resenha. Alunos que fazem o curso ao vivo já sabem, invariavelmente recebem um lindo presente. Ah, esse presente é de um fotógrafo, cineasta e um jovem desses que inovam na nossa época, que é o Rob Withward. Ele tem um trabalho notável, que mistura fotografia com cinema muito bonito, com colagens, ele mistura várias técnicas. Nas nossas muitas viagens, estudos que fizemos, e alguns dos senhores puderam participar de várias delas, sabem que algumas cidades que eu nomeei na época, puxa, que pena que a gente não vai poder ir a essa cidade. Por exemplo, quando nós fizemos a parceria com a Universidade de Sevilha, sul da Espanha, fomos a Córdoba, Sevilha, Madrid. Naquela ocasião, eu falei que pena que não dá para estender a Barcelona. Linda Barcelona. E pois este, o Rob, ele vai apresentar Barcelona. Imagina se é possível uma coisa dessas. Em 2 minutos para nós. Vocês vão ver aqui a igreja, a Sagrada Família, as edificações, as ruas do centro de Barcelona, os cafés, uma das cidades mais lindas e charmosas do mundo. Vamos então ver, vou partilhar a tela com vocês para esse lindo presente, essa homenagem que ele presta a Barcelona. Isso aqui. Aí está, linda homenagem. Catalunha, Barcelona, o povo catalão, muito linda. Eu havia dito País Basco, né? País Basco é do outro lado, mais ao norte. E a Catalunha. Muito bem. O nosso trabalho de hoje diz respeito à divisão. Divisão como um elemento que vai levar em conta nossa base categorial, nosso contexto, e a estrutura de pensamento. Um trabalho bonito, delicado, que vai conhecer vários níveis de aprofundamento. Trabalharemos três obras: um documentário feito pela Fundação Darcy Ribeiro, muito bonito documentário, tem 4 horas de duração, e duas obras de historiadores e antropólogos. A primeira delas, O Povo Brasileiro. Formação e Sentido do Brasil, de Darcy Ribeiro. E o outro, de um norte-americano muito versado na história do nosso país, ama o nosso país, esteve muitas vezes aqui, professor convidado na USP, que é o Jeffrey Lesser. Essa obra é muito elogiada pela crítica especializada em história, invenção da brasilidade, identidade nacional, etnicidade, o neologismo que ele constrói, e políticas de imigração. As obras se parecem muito em alguns aspectos e também se diferenciam muito em outros. Por exemplo, no Jeffrey, nós encontramos uma ênfase na imigração, principalmente nos últimos 2, 3 séculos. Diferente do Darcy Ribeiro, que vai fazer um profundo e minucioso levantamento historiográfico. Vamos então iniciar o nosso trabalho. Darcy Ribeiro reproduz um trecho de uma obra que ele publicou em 1970, neste livro. O Brasil e os Brasileiros é o que trataremos aqui. Surgimos da confluência do entrechoque do caldeamento do invasor português com índios, silvícolas e campineiros e com negros africanos. Uns e outros aliciados como escravos. Nessa confluência, que se dá sobre a regência dos portugueses, matrizes raciais díspares, tradições culturais distintas, formações sociais defasadas se enfrentaram e se fundiram para dar lugar a um povo novo. Obra que ele escreveu isso em 1970. Sabe em quantos lugares e de quantas maneiras houve algo parecido como o que houve aqui? Segundo esses pensadores, só houve aqui. Em outros lugares, mesmo quando houve algo semelhante, parecido, foi imensamente diferente. O que aconteceu aqui no Brasil ganhou tintas únicas, ganhou uma expressão única e nos levaria a contingências que, quando respingam para a clínica, trazem peculiaridades que nós não encontraremos em muitos lugares, apenas por semelhança em alguns lugares. A confluência de tantas e tão variadas matrizes formadoras poderia ter resultado numa sociedade multiética, dilacerada pela oposição de componentes diferenciados e imiscíveis. Ocorreu justamente o contrário. Ou seja, não ocorreu, por exemplo, com o que houve na África do Sul. Ocorreu exatamente o contrário, uma vez que, apesar de, não só na África do Sul, não é? Estados Unidos e muitos outros lugares, de sobreviverem na fisionomia somática e no espírito dos brasileiros os signos de sua múltipla ancestralidade, não se diferenciaram em antagônicas minorias raciais, culturais ou regionais, vinculadas a lealdades étnicas próprias e disputantes de autonomia frente à nação. Então, Darcy Ribeiro inicia nos dizendo que o que nós chamamos de brasileiros são o resultado de uma confluência. E ele aponta imediatamente, como a base dessa confluência, nossos irmãos da África, nossos irmãos índios, que já viviam aqui há muito tempo. Inclusive, um trecho do livro, ele vai colocar que os tupis que chegaram depois emprestaram a língua deles ao país, ao Brasil. Nós falávamos tupi até muito recentemente, era a nossa língua. Depois houve uma substituição. O espantoso, prossegue Darcy Ribeiro, é que os brasileiros, orgulhosos de sua tão proclamada e, aliás, falsa democracia racial, ele botou entre aspas, raramente percebem os profundos abismos que aqui separam os estratos sociais. O mais grave é que esse abismo não conduz a conflitos tendentes a transpô-lo, porque se cristalizaram num modus vivendi que aparta os ricos dos pobres, como se fossem castas, guetos. Os mais privilegiados simplesmente se isolam numa barreira de indiferença para com a sina dos mais pobres, cuja miséria repugnante procuram ignorar ou ocultar numa espécie de miopia social que perpetua a alternidade. Ele diz que o povo massa fica sofrido, fica perplexo. Não entendam isso aqui como um ataque àqueles que têm mais, àqueles que têm comida, que têm uma casa própria. Não se trata disso. Aliás, ele mesmo deixa claro, muito bem claro isso. Ele mostra a visão utópica que às vezes encontramos nos nossos escritores românticos quanto aos nossos índios, não será reproduzida aqui. Darcy Ribeiro coloca elementos como a antropofagia e outras questões muito delicadas. As guerras que os índios promoviam entre eles, terríveis. Quer dizer, não é isso. Não é mais um livro que vai explorar guerras e lutas de nada disso. Ele só vai mostrar alguns problemas que permeiam, de cima a baixo, de todos os lados, questões que são nossas. São nossas. E que com amor, conhecimento, discernimento, talvez consigamos ultrapassar. É apenas isso. Faltou sempre neste país, e ainda falta, clamorosamente, uma clara compreensão da história vivida como necessária nas circunstâncias em que ela ocorreu, e um claro projeto alternativo de ordenação social, lucidamente formulado, que seja apoiado, adotado como seu pelas nossas grandes maiorias. Não é impensável que a reordenação social se faça sem qualquer convulsão social, por via de um reformismo democrático, que é provavelmente o que a maioria de nós deseja, não é? Com fraternidade, com amizade, com entendimento, estes elementos. Bom, estamos aprofundando o nosso trabalho. Separei vários trechos dessas duas obras, bastante extensas as duas, para aos poucos nos aproximarmos de questões que hoje nós encontramos no consultório e que não raro são atribuídas a fatores que nada lhes dizem respeito, levando às vezes a clínica para lugares que nem são delas, que não pertencem ao nosso trabalho. Para isso, precisamos entender melhor essa confluência, está bem? Então, Darcy Ribeiro começa imediatamente a tratar dos índios. Estavam aqui, viviam aqui, em uma quantidade imensa, todo o nosso lindo país. Os índios perceberam a chegada do europeu como um acontecimento espantoso, somente assimilável em sua visão mítica do mundo. Logo no primeiro videozinho que separei, um dos historiadores da Fundação Darcy Ribeiro vai nos contar como era essa visão do índio. Que visão mítica do mundo é essa? Seriam gente de seu Deus Sol, o Criador, Maíra, que vinham milagrosamente sobre as ondas do mar? Não havia como interpretar seus desígnios. Tanto podiam ser ferozes como pacíficos, espoliadores ou dadores. Provavelmente seriam pessoas generosas, achavam os índios. Mesmo porque, no seu mundo, mais belo era dar do que receber. O índio era assim. Ali, ninguém jamais espoliava ninguém e pessoa alguma se negava louvor por sua bravura, criatividade. Visivelmente, os recém-chegados saídos do mar, no entanto, eram feios, fétidos, infectos. Imagina, não é? Viajaram meses e meses naquelas caravelas, embarcações precárias, padecendo muitas coisas. Então, o índio não teve uma primeira impressão lá das melhores. Não havia como negá-lo. É certo que depois do banho, da comida, melhoraram de aspecto e de modos. Maiores terão sido provavelmente as esperanças do que os temores daqueles primeiros índios. Tanto é assim que muitos deles embarcaram confiantes nas primeiras naus, crendo que seriam levados para as terras sem males, morada de Maíra, tantos que o índio passou a ser, depois do pau-brasil, a principal mercadoria de exportação para a metrópole. Pouco mais tarde, essa visão idílica se dissipa. Então, considere, estamos vendo o encontro de povos, de culturas diferentes. Não há uma melhor ou pior, não há uma mais certa ou mais errada, cada um com seus elementos. E essas culturas se encontraram em um cenário que não foi amistoso para nenhuma parte. Houve muitos problemas.
Acreditando na vida após a morte, divisavam um paraíso, o Guajupiá, um jardim de sapucaias, todo feito de cantos e danças.
Para um índio não existe muita diferença entre a realidade acordada e a realidade do sonho. O parto, o mundo dos espíritos, os pássaros, tudo está entrelaçado, né? Quer dizer, tem um espírito em cada coisa, um espírito na hora da colheita, um espírito na hora do plantio, um espírito que mora no fundo das águas e rouba a alma das pessoas, um outro espírito que perturba, o espírito do tatu, o espírito disso, do macaco.
Vamos ouvir agora um pouquinho mais sobre os portugueses. Os recém-chegados eram gente prática, experimentada, coloque em contraste com o que vimos há pouco sobre os índios. Sofrida, ciente de suas culpas oriundas do pecado de Adão, predispostos à virtude, com clara noção dos horrores do pecado e da perdição eterna. Os índios nada sabiam disso. Eram, a seu modo, inocentes, confiantes, sem qualquer concepção vicária, mas com claro sentimento de honra, glória, generosidade e capacitados como gente alguma jamais o foi para a convivência solidária. Aos olhos dos recém-chegados, aquela indiada louça de encher os olhos só pelo prazer de vê-los, aos homens e às mulheres, com seus corpos em flor, tinha um defeito capital, dois pontos. Eram vadios, vivendo uma vida inútil e sem prestança. O que é que produziam? Nada. O que é que amealhavam? Nada. Viviam suas fúteis vidas, fartas, como se neste mundo só lhes coubesse viver. E é exatamente. Darcy Ribeiro coloca em outro momento que o índio, para ele, a vida consistia exatamente o sentido dela em viver. Aos olhos dos índios, os oriundos do mar-oceano pareciam aflitos. Por que se afanavam tanto em seus fazimentos? Por que acumulavam tudo, gostando mais de tomar e reter do que dar, do que intercambiar? Sua sofreguidão seria inverossímil se não fosse tão visível no empenho de juntar toras de pau vermelho, como se estivessem condenados para sobreviver e alcançá-las a embarcá-las incansavelmente. Temeriam eles, acaso, que as florestas fossem acabar? E com elas as aves e as caças, que os rios e os mares fossem secar, matando os peixes todos? Bom, a essas informações é acrescida uma vasta documentação, tanto na obra do Jeffrey Lesser, quanto do Darcy Ribeiro. Longa documentação. O Lesser tem dezenas de páginas ao final, citando essa documentação toda. Para os índios, a vida era tranquila, fruição da existência, num mundo dadivoso e numa sociedade solidária. Claro que tinham suas lutas, suas guerras, concatenadas como prélios em que se exerciam valentes. Duas culturas dessas que se encontram tão diferentes, não é? Sim, imensamente. Parece não haver pontos de contato entre essas culturas. Isso poderia resultar em algo amistoso para os padrões de época? Poderia ser diferente daquilo que foi? Para os recém-chegados, muito ao contrário. A vida era uma tarefa, uma sofrida obrigação que a todos condenava ao trabalho e tudo subordinava ao lucro. Envoltos em panos, calçados de botas, enchapelados, punham nessas peças seu lucro, sua vaidade, apesar de mais vezes as exibirem sujas e molambentas do que pulcras e belas. Armados de chuços de ferro e de arcabuzes tonitruantes, eles se sabiam e se sentiam a própria flor da criação. Seu desejo obsessivo era multiplicar-se nos ventres das índias e, por suas pernas e braços a seus serviços, para plantar, colher suas roças, caçar, pescar o que comiam. O contraste não poderia ser maior, escreve Darcy Ribeiro. nem mais infranqueável, em incompreensão recíproca. Nada que os índios tinham ou faziam foi visto com qualquer apreço, senão eles próprios, como objeto diverso de gozo e como fazedores do que não entendiam, produtores do que não consumiam. Uma história muito difícil. Essa história muito difícil ganhará agora um personagem que sofreria muito aqui no nosso país, mas que cuja presença está no nosso sangue, na nossa alma, nas nossas orações. São os nossos irmãos negros. O negro teve uma importância crucial, tanto por sua presença como a massa trabalhadora produziu quase tudo o que aqui se fez. Como sua introdução sorrateira, mas tenaz e continuada, que remarcou o amálgama racial e cultural brasileiro com suas cores mais fortes, os negros do Brasil, trazidos principalmente da costa ocidental da África, foram capturados meio ao acaso nas centenas de povos tribais que falavam dialetos, línguas não inteligíveis uns aos outros. A África era então, como ainda o é hoje, em larga medida, uma imensa Babel de línguas. Bom, aqui nós precisamos fazer algumas ilustrações. O negro chega da África, vai se juntar ao que estava acontecendo aqui. Lembre, cronologicamente os outros fatores que ocorriam também junto a isso. Pouco antes dos portugueses chegarem aqui ao país, ao Brasil, como conhecemos hoje, os espanhóis já estavam na América do Norte e rapidamente desciam para a América do Sul, pouco tempo antes. Mais tarde eles teriam que negociar como seriam essas coisas, quem ficaria com o quê, numa situação que não foi muito amistosa. Logo depois que os portugueses chegaram aqui, também houve outros problemas. Por exemplo, os franceses. Os franceses chegaram ao Rio de Janeiro, fundaram São Luís do Maranhão, e depois foram colocados para trás pelos portugueses. Os holandeses, isso sabe, poucas décadas depois dos portugueses chegarem aqui, os franceses chegaram. Os holandeses chegaram a Salvador, na Bahia. Houve muitos problemas aqui, sendo que continuava a grande influência portuguesa, a influência dos índios e a influência dos negros. É desse amálgama que inicialmente surgirá parte da nossa identidade. Mas isso não termina assim. Há outros elementos aqui, há outras peculiaridades aqui. O Jeffrey Lesser se ocupa principalmente na obra dele com os imigrantes que vinham depois: alemães, italianos, polacos, árabes, chineses, judeus e outros que viriam para cá. Mas isso já mais, bem mais recente. Viriam porque houve um momento em que aqueles que tinham no nosso país mais dinheiro, mais poder, viram que precisavam trazer esses imigrantes. Mas aí começam a acontecer paradoxos e ironias inconciliáveis, cujos problemas chegam aos nossos dias, aos nossos consultórios. Pois o que eles queriam agora não eram mais escravos da África. Inclusive o Brasil, que foi um dos últimos países a acabar com isso, uma vez que no mundo inteiro os povos estavam se dando conta dessa atrocidade, dessa terrível injustiça que fizeram por ignorância, muito mais do que por maldade. Inglaterra, Estados Unidos e nós ficamos para trás com tudo isso. Este livro, escreve Jeffrey Lesser, vai refutar o essencialismo, Ou seja, a nossa identidade não veio pronta. Ela foi se formando aqui dentro, aos poucos. Os imigrantes e seus descendentes tinham identidades brasileiras fortes, embora sempre mutáveis. Mas a genética, no sentido científico e não discursivo, nunca foi um fator importante, embora o discurso contivesse a palavra, entre aspas, sangue. As pessoas que aparecem nesta obra construíram-se e se utilizaram de múltiplas identidades. Isso é uma parte fundamental do que veremos logo a seguir. Múltiplas identidades. Cada pessoa, o negro, o branco, europeu, o português, o índio, aos poucos nesse amálgama, cada um foi adquirindo múltipla identidade, não mais uma. Ainda que cada um ainda se identificasse, ainda hoje, você vai em alguns setores governamentais, lá pede a sua cor. É muito interessante que se peça qual é a cor. O que isso quer dizer? Cor. Se temos uma identidade plural, cada um de nós plural, como dizer qual é a cor? A cor da pele define a minha cor? Ou temos cores já, um amálgama? Mas isso precisamos caminhar um pouco mais para podermos isso. Eu tinha um aluno que ele dizia, já que pedem a cor da gente, em certas instâncias governamentais, poderiam também pedir, é humano ou não humano? Entre outras coisas que não aparecem ali. O que aparece ali mostra muito da ideologia de quem deveria proteger seu cidadão, o Estado, o governo. O que pede cor dos olhos? O que pede cor da pele? Idade? Não é? Há fatores que corroboram e justificam isso? Ou são vícios que nos alcançam? Por que não há perguntas como: você tem um coração bom? Você ama seu país, seus amigos, sua família? Você é solidário? Em outras coisas, não é? Não há, nesses formulários não há. Bom, então o Jeffrey Lesser continua. Ele diz assim, para comprovar isso que ele está dizendo, não é? Ele escreve muito bem, escreve numa linguagem que é acadêmica, mas também ao mesmo tempo coloquial. Ele diz: uma caminhada por qualquer rua principal de uma cidade brasileira, seja uma grande metrópole ou uma pequena cidade, mostra a importância da imigração. Essa imigração que ele fala é que houve recentemente, de 200 anos para cá, pouco mais. Para a identidade nacional, uma comida de bar muito comum no Brasil é o quibe, muito embora a maioria dos consumidores não descenda das centenas de milhares de imigrantes do Oriente Médio que chegaram no século XIX e XX. Quibe, uma das maravilhosas comidas árabes, não é? Dos nossos irmãos árabes. Desde a década de 1960, os mangás, um tipo de revista de história em quadrinhos japonesa, eles se tornaram a obsessão entre muitos jovens da classe média brasileira, enquanto os brasileiros mais velhos comem sushi e praticam, entre aspas, as novas religiões japonesas. Em números significativos. A maioria deles não é de ascendência japonesa, mas vive no país com a maior população de imigrantes e filhos de imigrantes japoneses de todo o mundo. Que é outro capítulo fundamental, chegada dos nossos irmãos japoneses aqui ao país e a contribuição maravilhosa. Quando em 1822, escreve o Jeffrey Lesser, lembre, o Darcy Ribeiro vai fazer esse inventário existencial desde a chegada dos portugueses. O Lesser vai se especializar no que houve agora mais recentemente. Um livro parece ser quase a continuação do outro, e de muitas maneiras é. Quando em 1822 o Brasil proclamou sua independência, libertando-se de Portugal, a imigração e a identidade nacional assumiram um novo significado. Esperava-se que os estrangeiros se tornassem habitantes que tornariam o país forte em todos os aspectos, da política pública à cultura. E, no entanto, muitas das antigas atitudes permaneceram, principalmente a fusão da nacionalidade, biologia e a certeza de que existia uma hierarquia racial na qual os europeus brancos ocupariam o ápice. Nos Estados Unidos, a segregação legalizou a separação entre brancos e negros, e a miscigenação tornou-se objeto de terror. Portanto, lá não houve o que aconteceu aqui. Na Argentina, a miscigenação e o racismo levaram uma visibilidade das pessoas de ascendência africana que entrasse em nítido declínio. No século XX, boa parte da elite das classes médias argentinas acreditavam que os negros haviam desaparecido e que o país era branco e europeu, e não multicultural. Parte da elite brasileira do século XIX, portanto, adotou uma nova filosofia política e cultural que dizia respeito à raça, o branqueamento. Branqueamento, como eles diziam, significava que a população poderia ser fisicamente transformada, passando de negra a branca, por meio da combinação de casamentos mistos e políticas de imigração. E por isso incentivaram de todas as formas que podiam. É uma nova colonização do país, incentivando que europeus migrassem para cá. A colonização do Brasil com imigrantes europeus brancos deixava sem resposta duas questões muito importantes: quem faria o trabalho pesado? E como a lavoura poderia continuar funcionando sem a mão de obra dos escravos africanos? Uma das respostas que ocorreram foi que os camponeses do Nordeste brasileiro poderiam vir a se tornar trabalhadores mansos, dóceis, laboriosos, de fato, verdadeiros escravos cidadãos. Bem, em que tudo isso vai impactar e vai chegar aos nossos consultórios nos nossos dias? Vai chegar de muitas maneiras. Entender essa formação é parte do problema que vamos abordar e que é dramático. Vejam, logo depois de tudo isso, na Europa chegavam notícias muito graves aqui no Brasil. Primeiro, que nós não cumpríamos aqui no Brasil o que estávamos prometendo a esses europeus que estavam vindo para cá. Além da terrível questão da escravidão, é cada vez mais indefensável e é estarrecedor que um dia ela tenha sido defensável, mas, por favor, não se trata de julgar nossos antepassados. Eles não podiam fazer melhor do que fizeram, não sabiam fazer melhor do que fizeram. Vamos nós tentar fazer melhor, não é? Vamos nós tentar fazer melhor. Darcy Ribeiro se surpreende. Ele diz que ninguém, que ele, nenhum, entre aspas, raça do mundo que passasse pelo que os nossos irmãos negros passaram, talvez conseguisse servir. E eles não só conseguiram servir, foram muito além, como veremos agora. Em meados do século XIX, a imigração parecia ter estancado justamente quando o fim da escravatura se aproximava. Desesperados aqui no Brasil, tentaram encontrar um outro modo e o impacto criado pelos imigrantes. Na década de 1880, imigrantes do sul da Europa, da Ásia, do Oriente Médio e outros povos não cristãos começariam a chegar em grande número. Com eles, viriam mudanças significativas na identidade nacional brasileira, à medida que o caminho para a criação de uma, entre aspas, nação de imigrantes rumava para um futuro incerto. Em fins do século XIX, a questão da imigração atingiria um auge febril. Aqui não foi o maior fenômeno. Muito mais imigrantes seguiram para os Estados Unidos. Chegou a 20 milhões, aqui talvez 10% disso no mesmo período, lá por razões muito diferentes pelo que estava sendo oferecido, por uma estabilidade maior, mas com problemas não menores que os nossos. As relações dos imigrantes com os brasileiros natos, esse é um dos pontos fundamentais. Quer dizer, aqueles brasileiros que já estavam aqui, que agora eram uma mescla, em grande parte, de portugueses, negros, índios. As relações dos imigrantes com os brasileiros natos significavam que a condição do branco, mesmo que não fosse um componente importante da identidade nacional em seu local de origem, assumiria grande importância no Brasil. A constante tensão entre os imigrantes, seus patrões e os brasileiros não brancos se mesclava com identidades inspiradas no velho mundo. Ou seja, estávamos fazendo esse amálgama todo com os olhos para a Europa. O modelo era a Europa. Modelo de pensamento, o modelo de língua, o modelo de ser, o modelo de estar, o modelo de ter, o modelo teológico, tudo funcionaria aqui. Naquela época, os italianos representavam mais de 30% das entradas no Brasil entre 1872 e 1972. Em 1920, mais de 35% de todos os estrangeiros residentes do Brasil eram originários da Itália. E muito. E no Sul, temos aqui no Espírito Santo também, não é? Talvez os estados que mais receberam. Aí as coisas começam a mudar, inverter, e muito, muito do que se imaginava improvável começa a acontecer. Vejam esta parte, por favor. Em fim dos séculos XIX, os portugueses, muitas vezes, eram descritos agora pelas nossas elites e pelas massas, ao mesmo tempo como brancos e não brancos. Os portugueses eram brancos e não eram brancos. Como brasileiros e também como estrangeiros. O Cortiço, o famoso romance de Aloysio Azevedo, deixa isso muito bem claro. A história tem lugar em 1870 e conta a história de três imigrantes portugueses tentando vencer na vida em um bairro pobre do Rio de Janeiro. Boa parte da ação se dá entre os imigrantes e brasileiros de ascendência africana, tanto livres como escravos. Ele diz que o Aloysio Azevedo não era um etnógrafo, ele era, quando muito, um etnógrafo amador, mas que ele descreveu aquilo conforme era usual, como se pensava na época e naquele tempo. O fato é que rapidamente a nossa população, então, se volta contra portugueses, criando uma situação muito delicada, uma vez que os portugueses também foram aqueles que fundaram o país, conforme ele seria depois, junto com índios e negros. O jornal O Jacobino não cessava de dardejar versões altamente preconceituosas da imagem tradicional do português. É aí que começam aquelas piadas, aqueles antagonismos, que depois seriam reproduzidos em reciprocidade. Com a imagem do tradicional do português como burros, gananciosos, rudes, mas trabalhadores que voltavam para Portugal carregados das riquezas desonestamente adquiridas aqui no Brasil. Um editorial contava a história do desejo do Adão bíblico de falar com os animais. Adão pediu a Deus um intérprete e foi-lhe dado um português, como o animal que mais se parece com seres humanos. Ainda hoje, essas piadas mais contadas no Brasil ainda caçoam de portugueses. A moral da história é sempre que os problemas brasileiros resultavam da colonização pelos portugueses, que foi pior, nessas versões, do que a dos espanhóis, dos ingleses e dos franceses. Isso é simplesmente um insulto à nossa memória. Não foi pior, não foi melhor, mas certamente foi muito diferente. Antes de prosseguirmos aqui com Jeffrey, vamos recuar agora um pouco. Vamos voltar ao documentário Povo Brasileiro. Porque essa parte que vem agora vai nos dar substrato para podermos aprofundar para onde estamos caminhando. Essa confluência, o que isso geraria na alma humana? Já que estamos tratando de cor de pele, de etnias, de etnicidade, como percebe Ferry Lesser, que é a construção da etnia dinamicamente, o que isso acarretaria na nossa alma, no nosso coração? Alguns povos, por exemplo, mostram vários fatores ligados à depressão, à ansiedade. O que isso geraria em nós? Qual seria a mente do brasileiro? O nosso modo interior e íntimo de ser para o mundo. É para lá que estamos caminhando. Por isso precisamos trabalhar essas confluências antes de abordar diretamente essa questão.
Projeto para as terras ultramarinas. Mas esse projeto foi sendo radicalmente subvertido pela realidade natural dos trópicos, pela força das culturas ameríndias e pela presença negro-africana. Nada do que aqui estava ou aqui chegou preservou a sua pureza original. Criamos um povo mestiço, misturamos deuses, definimos uma nova realidade linguística.
O que caracteriza o Brasil é, de um lado, o milagre de ser uma nação unificada. Havendo tantas diferenças, deviam ser várias nações. Essa confluência de gentes vindas da Europa, vindas da África, vindas da floresta, gerou uma cultura grandemente homogênea. Havia uma uniformidade nas diferenças, fazendo um concerto de uma grande beleza, que foi aos
poucos. Às vezes se diz que nossa característica central é a cordialidade, que faria de nós um povo por excelência gentil e pacífico. Será assim? A feia verdade é que conflitos de toda a ordem dilaceraram a história brasileira. Étnicos, sociais, econômicos, religiosos, raciais. O mais assinalável é que não são conflitos puros. Cada um se pinta com as cores dos outros. O processo de formação do povo brasileiro se fez pelo entrechoque de seus contingentes índios, negros e brancos. Pode-se afirmar mesmo que vivemos praticamente em estado de guerra latente, que por vezes e com frequência se torna cruento.
Curiosamente, o Chico Buarque de Holanda lê em Darcy Ribeiro um contraponto, não é? Ao que o próprio Sérgio Buarque de Holanda havia escrito quanto à gentileza do brasileiro, e que para o Darcy não é exatamente assim. O fato de não termos guerras e elementos assim não diminui a crueldade de milhões de brasileiros vivendo na pobreza, milhões de crianças sem escola, velhos sem hospital, uma desigualdade muito grande entre nós, econômica, social, educacional e de outras naturezas. Isso não nos torna mais bondosos em relação a quem quer que seja. Nos chama a consciência problemas. O Darcy Ribeiro se compadece e diz: o espantoso é que os índios, como os pretos, postos nesse engenho deculturativo, consigam ainda permanecer humanos. Apesar de tudo, em muitas páginas ele descreve minuciosamente situações muito, muito tristes. Nenhum povo que passasse por isso como sua rotina de vida, através de séculos, sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós, brasileiros, somos carne daqueles pretos e índios supliciados. O idioma tupi foi a língua materna de uso corrente desses neo-brasileiros até meados do século XVII. Imaginem, a língua tupi, a linda língua tupi. De fato, o tupi inicialmente se expandiu mais que o português, como a língua da civilização. Mas isso logo começa a mudar. A substituição da língua geral pela portuguesa como língua materna dos brasileiros só se completaria no curso do século XVIII. Mas desde antes vinha se efetuando de maneira mais rápida e radical, onde a economia era mais dinâmica. O processo de formação dos povos americanos tem especificidades que desafiam a explicação. E aqui ele coloca, em várias páginas, que o que aconteceu aqui é tão raro, é tão único, é tão inédito no planeta inteiro, que ele diz o máximo que se faz, numa posição de humildade, Darcy Ribeiro diz, olha, uma obra como essa, ela faz generalizações. Porque o tema é tão complexo, tão difícil e envolve tantas singularidades que ele diz que o máximo que nós conseguimos é uma aproximação com documentação escrita, que é tudo que nós temos, algumas pinturas e depois, bem mais tarde, fotografias. Então, ele diz, fazemos essas generalizações. Mas o que de fato houve ainda está muito longe de compreendermos. Temos uma ideia. Olhem, por exemplo, uma das singularidades que aconteceram aqui no Brasil. É sobre a causa da uniformidade linguística dos povos americanos. Tanto no norte como no sul, as línguas que se falam em imensos territórios, por milhões de pessoas, são as mesmas. O inglês, o espanhol e o português, que nem apresentam dialetos. Como nada disso ocorreu em nenhum outro lugar da Terra, cumpre indagar como se deu aqui. Isso é uma das peculiaridades nossas, muito bonitas, que nós tivemos aqui. Alguns dos senhores fizeram aquelas viagens internacionais de estudos que fazíamos. Lembram, na Escócia, por exemplo, havia o inglês e havia o gaélico, não é? Na Espanha, quantos idiomas, quantos dialetos, quantas línguas diferentes. No País Basco, uma língua toda deles completamente diferente do espanhol. Na Catalunha, não é? No sul, o sotaque são vários dialetos, e assim você encontra na Itália, na França, na Alemanha, aqui não. Aqui não. O Darcy Ribeiro diz, ué, mas o que está acontecendo? Aqui não. Entre outras coisas, não é? Não é a nossa única peculiaridade. Quando é que começa de fato a surgir este o brasileiro? Quando é que houve isso? É provável que o brasileiro começou a surgir e a se reconhecer a si próprio mais pela percepção de estranheza que provocava no lusitano do que por sua identificação como membro das comunidades socioculturais novas. Porventura, também porque, desejoso de remarcar sua diferença e superioridade frente aos indígenas. Naquela busca por ter uma identidade, ele se desgostava da ideia de não ser um europeu, que era o modelo que a grande maioria tinha aqui naquela época. Queria ser branco, queria estudar direito na França e voltar doutor no Rio de Janeiro, arranhando o R, que agora se perpetua até hoje no R, lindo sotaque carioca. Da ideia de não ser, por considerar ele também como subalterno, tudo aquilo que era nativo ou negro. Observem como começamos a desvalorizar parte daquilo que temos e somos. Mesmo filho de pais brancos nascido no Brasil, Mazombo, ocupando em sua própria sociedade uma posição inferior com respeito aos que vinham da metrópole, se vexava muito da sua condição de filho desta terra, recusando o tratamento de nativo, discriminando o brasilíndio, mameluco ou considerá-lo como um índio. O primeiro brasileiro consciente de si foi talvez o mameluco, esse brasilíndio, mestiço, da carne, do espírito, que não podendo se identificar com os seus ancestrais, ou seja, eles olhavam para as tribos e não conseguiam mais. aprenderam com o homem branco que os índios eram bárbaros, eram inferiores, etc. Não podiam mais voltar, se identificar. Que ele agora desprezava e também não podia se identificar com os europeus, porque estes o desprezavam. E sendo objeto de mofa dos reinóis e dos nativos, via-se condenado à pretensão de ser o que não era e que nem existia, o brasileiro. Então, para Darcy Ribeiro, o mameluco é aquele primeiro que se dirá brasileiro. Era o que restou a ele. Não foi propriamente uma escolha. Bom, aqui nós estamos chegando agora ao problema que mencionei sobre o que vem aos nossos consultórios. Como é que isso prossegue? Como é que essa história prossegue? Hoje, o que nós temos disso? Alguns dizem que não há racismo no Brasil, que não há discriminação no Brasil. Não é isso que corresponde à realidade que chega aos consultórios. Não se trata de culpabilizar outros, mas muito provavelmente entre índios, descendentes de índios, como descendentes do povo negro e do povo branco, há sim, há muito racismo, desde racismo para com eles mesmos e para com outros. Pelo menos é isso que aparece no consultório. Mas o que aparece ainda para além disso, e que é tema do nosso trabalho agora, é um dilema. Nesse amálgama que foi feito na nossa alma mestiça, que envolve praticamente todos nós, basta você acompanhar a historicidade de uma pessoa e você terá ali o quê? Muitos caracteres dos nossos irmãos africanos, muitos caracteres dos nossos irmãos índios, muitos caracteres dos nossos irmãos europeus. Uma mescla. Talvez essa seja a nossa identidade. Só que isso, provavelmente, é como somos por dentro. Mas alguns, ainda assim, olham para fora com os olhares para a Europa, ainda buscando. Eu preciso ter a titulação de doutor, precisa ter um robusto salário, precisa ser rico, forte, bonito, precisa se parecer com os modelos europeus e tudo mais. Só que busca um modelo, enquanto por dentro é uma outra coisa. Por dentro, provavelmente, nós somos mestiços. Isso é uma qualidade maravilhosa. Isso é uma verdadeira dádiva que Deus nos dá. Vejam, em 1977, entre os filósofos da época, que, conhecendo as obras de homens como Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e outros, eles observaram dizendo, não, então espere, vamos olhar dentro, então, como é esse brasileiro mestiço? Como é que nós somos por dentro? E então, uma obra que já trabalhei com vocês, chamada Crítica da Razão Tupiniquim, do filósofo Roberto Gomes, da Universidade Federal do Paraná. Roberto Gomes escreve uma obra memorável, um clássico contemporâneo, fazendo eco ao que esses historiadores, pesquisadores fazem, mostrando, bom, vamos ver agora como é por dentro esta alma mestiça. Observe, por favor, se você se identifica com algumas das características que eu vou dizer agora e de que forma isso se torna uma questão que surge nos nossos consultórios. Então, listei aqui algumas dessas características importantes da obra do Roberto Gomes. Primeiro, o livro dele lembra muito Casa Grande Senzala, em algumas partes, aquele humor do Gilberto Freire, que atingiu muito forte o nosso país, né, que não leu aquilo com senso de humor, mas como um ataque. Não é? E há muitos problemas ali. Nesse amálgama que fizemos, não dá mais para dizer que foi o português, nosso irmão português, que chegou aqui e dominou, que escravizou, que venceu e que nós pegamos a herança lusitana. De forma alguma. Se fôssemos dividir isso, do que pegamos de quem, acho que devemos muito mais aos nossos irmãos africanos. Como colocou de maneira irônica e problemática Gilberto Freire em Casa Grande Senzala, nós pegamos a ginga, nós pegamos a generosidade também do índio, pegamos a maneira da nossa culinária, a nossa dança, a nossa música, o nosso ritmo, parte da nossa alma, a mescla com a nossa religião europeia. Nossa, nós devemos muito aos nossos irmãos europeus, mas muito mais devemos aos nossos irmãos africanos. Se formos dividir as coisas na balança, bom, só que não dá para dividir mais na balança, porque essas coisas se mesclaram. Somos seres mestiços, provavelmente, a grande maioria de nós. Roberto Gomes diz: bom, quais são as características disso? O nosso jeitinho é uma das primeiras. Nós improvisamos. Improvisamos, nós temos um gosto precioso por contornar regras. Algo que durante muito tempo fez horror à cultura, às várias culturas europeias, norte-americanas e asiáticas. Não é? Driblar. Bom, a regra diz isso, mas não dá para fazer assim, não. Quem sabe eu faço assim dessa outra maneira? Vamos dar um jeitinho para resolver isso. Roberto Gomes de Leis, um dos produtos da nossa alma mestiça. O que alguns povos só conseguem pelo rigor da métrica, nós sabemos flexibilizar. Às vezes isso dá certo e muitas vezes não. Outra característica nossa, querer se sair bem. Então, querer se sair bem com A, com B. Não criar antagonismo com ninguém, vou ficar bem com todo mundo, mesmo que isso seja completamente inconciliável. Não é? Diferente do padrão europeu, muitos têm ainda como miragem que é unívoco, exato, isso é isso, aquilo, aquilo, e acabou, não tem mais espaço para mais nada. Não é assim, mais ou menos. Para nós pode ser mais ou menos, sim. E para nós podemos ficar bem com A e com B, ainda que isso seja um paradoxo. Não é falsidade, não é hipocrisia. É o que muitos denominaram a malandragem do brasileiro, de uma maneira pejorativa, para aquilo que às vezes é uma qualidade em contemporizar, em conseguir acalmar ânimos. Ah, o Sérgio Buarque de Holanda coloca em Raízes do Brasil essa questão da nossa cordialidade. Mas tanto o Roberto Gomes como estes outros autores que eu li desconfiam profundamente disso. Acham que essa tal cordialidade muitas vezes é um disfarce para crueldades e para outros elementos muito poder, questões políticas. Eles não são muito, não acham que isso é por aí, não. Que essa cordialidade muitas vezes está mais próximo de uma hipocrisia do que propriamente de um bom coração, ainda que nós tenhamos esse bom coração em grande parte. Ah, personalismo, outra característica. Nossa alma mestiça fez com que nós optássemos muito mais pelas nossas amizades, pelo apadrinhamento, isso em muito mais do que em prol das instituições e das normas. E isso vocês sabem, desde o Brasil colônia, passando pelo Brasil República agora. Então, no Brasil existe muito forte essa cultura do apadrinhamento, né, cabide de empregos e outras coisas mais. Lembrem, não se trata de uma crítica aqui à direita ou à esquerda, não é disso que estamos tratando, está bem? Se trata de um traço que esses autores identificam na nossa alma que se tornou mestiça. Então, nós temos amigos. E gostamos dos nossos amigos e apadrinhamos esses amigos. Você vai trabalhar em tal setor. Só que a lei diz não pode fazer isso. Nepotismo, etc, etc. E é algo muito difícil porque contraria uma alma que tem como uma das características talvez esse elemento. Outro elemento da nossa alma mestiça, sincretismo, miscigenação. O problema do sincretismo, da miscigenação, é que muitas vezes nos tornamos superficiais, não conseguimos aprofundar. Isso, infelizmente, existe e muitas vezes. E aí, na academia, você chega, vai defender uma tese baseada numa pluralidade, num ecletismo, e o coordenador formado na Europa vai dizer: não, você precisa dizer tal coisa assim, dessa maneira, construir uma tese desta forma, cartesiana, racional. Com cientificismo, ou não vale. Você diz, mas eu não posso apresentar minha tese de doutorado com dança, com música, com folclore, com escultura? Não posso fazer isso? Recentemente já pode. Durante muito tempo não pôde. Estamos aprendendo. Acomodação, otimismo. Aqui tem um fator maravilhoso, não é? Que é aquela situação da alma brasileira, as coisas vão se ajeitando, vamos trabalhando para que tudo possa ficar melhor, tal. Só que isso também, às vezes, é um conformismo terrível, com situações discrepantes e condizentes com a perpetuação de misérias e exploração daqueles que precisam de ajuda. Dificuldades do pensamento autônomo, crítico. O nosso hibridismo, que gerou uma alma mestiça, tem horror a essas coisas formais, apresentações formais, empoladas, tudo, ainda que ache bonito muitas vezes, mas não quer isso, quer a informalidade. É muito mais afoita e afeita à informalidade do que propriamente ao formalismo. Então, para nós, ler uma obra bem-humorada de alguém como Roberto Gomes provavelmente cai muito melhor do que a crítica da razão pura de Kant, que para muitos é insuportável, dada a construção metódica, que é como se fazia filosofia naquela ocasião na Alemanha, mas que nada tem a ver com a nossa alma mestiça. Não que sejamos melhores ou piores, somos diferentes. Essa é parte da nossa real identidade. Ah, e por último, mas tão importante quanto os outros, é o nosso ufanismo, né? Esse bairrismo da alma mestiça. Já que temos essas peculiaridades, o Brasil é melhor que tudo. Aqui é a terra mais linda do mundo. Essa é uma terra muito linda. Mas há muitas terras lindas. Conheço muitos países e acho vários deles tão lindos quanto o nosso país. São belezas diferentes, não é? Mas não há. Não sei por que dizem que o Brasil é o país mais lindo do mundo. E alguns que falam isso nem conhecem outros para comparar. Como podem dizer? Somos lindos de fato, mas essa exaltação, né, pode gerar estes enganos coletivos, inclusive, que podem gerar muitos problemas. Bem, mas isso chega ao consultório assim? Sim, exatamente. Alguns se miram no modelo europeu. Então chegam ao consultório com queixas que não sabem que é contra o próprio modo legítimo de ser. Tem a pele branca, tem os olhos claros, acha que é de algum lugar da Europa. Muito bem, vem ao nosso consultório, só que a alma dessa pessoa já às vezes é altamente mestiça, como esses autores falaram, e apresentam várias dessas características, às vezes num grau muito alto. E a pessoa vem e aponta isso como crítica. E nos diz, doutor, eu protelo as coisas, eu não resolvo, eu empurro. Ah, posso fazer amanhã, eu faço. Tenho que apresentar um trabalho na universidade? O coordenador me deu um livro, ao invés de fazer como o senhor faz, sentar e ler o livro todo, eu leio a orelha e saio inventando coisas na hora, pesquiso um pouco na internet, pergunto um pouco ali, e o senhor acha certo? Isso é errado? Isso é... Não é moral, ou é amoral ou imoral, e é antiético. Não posso ser assim, doutor. E diz outras coisas também. Diz que a esposa, o marido falam, olha, você sempre não faz as coisas certas, sempre tenho aí um penduricalho, uma coisa, nada em linha reta, sempre tem uma coisa, ah, vou dar um jeito depois, o motor vai funcionar, e o motor não funciona e ficamos sem água. Ou às vezes funciona e você acha que então sempre vai ser assim. Se a pessoa vem e nos coloca qualidades, características, e muitas vezes qualidades, muitas vezes características, às vezes defeitos, mas ela traciona, ela quer acabar com isso. Ela quer voltar a ter o modo europeu de ser. Quando às vezes isso é improvável, improvável, e ela se sente aí quebrada ao meio, dividida. Se ela luta para ter esse modelo europeu linear, retilíneo, causal, responsivo, se ela quer ter esse modelo assim, e já sua alma inteira quase migrou para um elemento mestiço, Tanto é que essa pessoa provavelmente nem poderia botar ali que a cor dela é branca. A cor dela deveria ser híbrida, mesclada, um pouco de cada uma. Um pouco amarelo, um pouco preto, um pouco branco, um pouco vermelho. E se tiver uma outra cor também um pouquinho, talvez fosse mais condizente do que dizer que é branca. Se minha alma não é branca, se minha alma é mestiça, eu tenho tantas coisas, meus irmãos árabes, muito da culinária deles, muito da poesia árabe, eu tenho no meu coração, como tenho da poesia judaica, dos autores judeus, e como tenho de alguns autores asiáticos e de muitos autores da África, Mia Couto e tantos outros. Como eu posso dizer eu sou branco? Qual é o critério que eu adoto para dizer que eu sou branco? Não. Nossa alma é mestiça. E esse é um dos elementos mais lindos que nos habita. O que há de vergonha nisso? O que há de demérito nisso? E se cada vez mais pessoas entendessem e assumissem, olha, está bem, vamos trabalhar com essas características, podemos flexibilizar aqui, arrumar ali, alterar lá. Mas negar nossa história, negar nossa tradição, nós erramos muito. Os vários povos, as várias culturas, erramos, estamos cientes. O pedido de perdão é muito importante. Queremos aprender, que outros não sofram. Mas para caminharmos para isso, é importante essa nossa identidade. Essa etnicidade, como colocou o Jeffrey. Vou partilhar a tela para que possamos ver uma última parte ilustrativa disso que estamos trabalhando. Aliás, aqui vem um dos maiores filósofos portugueses recentes, que é o Agostinho, que vai conversar também conosco nesse lindo documentário da Fundação.
Nesse processo, também o sistema linguístico português foi se espraiando, subvertido pelas realidades humanas e ecológicas dos trópicos. À medida que o Brasil se expandia, ia deixando de ser simplesmente a língua portuguesa, para se reinventar no português do Brasil.
Quando eu voltei lá no sertão, aqui zombado e januário, com meu fole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem pro granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior.
E como a história só terá um fim se deixarmos de existir, a invenção do Brasil prossegue. Invenção genética, invenção técnica, invenção simbólica.
E se a gente falasse isso, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura, de espanto, quanto na terra tento descansar. O tudo que se tem não representa nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. O tudo que se tem não representa tudo. O puro conteúdo é consideração.
Existe uma visão de que o Brasil não deu certo e que isso aqui é um equívoco monstruoso. Tá? E essa visão está muito presente para quem olha os indicadores objetivos e compara o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos. Muita coisa deu certo, muita coisa não deu certo e muita coisa ainda pode dar certo. Eu entendo que o que não deu certo é principalmente no plano da convivência social, econômica e política dos brasileiros. Nós ainda temos deficiências dramáticas no campo da educação, da saúde pública. As nossas instituições políticas são ainda muito instáveis e têm sido instáveis ao longo da história brasileira. Nós temos problemas, portanto, eu diria, de convivência, problemas de criação de regras impessoais que permitam aos brasileiros interagir de uma forma mais organizada, mais próspera e mais estável do ponto de vista institucional. Agora, eu acho que o Brasil precisa ter a sabedoria também de reconhecer que ele tem uma subjetividade que é notável. É uma vitalidade iorubá filtrada por uma ternura lusitana, né, e com um elemento de magia e de pensamento mágico do mundo indígena, né, e que se manifesta de diferentes maneiras, na arte, na cultura, na vida afetiva, nas relações pessoais, que são muito ricas e muito densas na experiência brasileira.
De dia me lava roupa, de noite me beija a boca. Assim nós vamos vivendo.
Tendo que o Brasil, o melhor Brasil que nós podemos sonhar, é um Brasil que conquiste a civilização no plano das regras da convivência e, ao mesmo tempo, preserve esses aspectos do nosso passado, provavelmente pré-modernos, que estão ligados à nossa vitalidade emocional, à nossa espontaneidade, à nossa alegria de viver espontânea, que, não obstante todas as mazelas, continua viva. A utopia brasileira, ou pelo menos o sonho de Brasil, será exatamente apurar a forma da nossa convivência sem perder o fogo dos afetos.
O que, nós todos queremos? É fazer um país habitável, em que as pessoas desistam para serem felizes, alegres, amorosas, afetuosas. Todo mundo comendo todo dia, não é uma alegria?
Assim como se sabe que as galáxias no universo se afastam umas das outras a maior velocidade, quanto mais distantes vão, aumenta a velocidade com a distância. Às vezes podemos pensar, se aquela rapidez de acontecimentos que as pessoas estão atualmente notando no mundo, não é alguma coisa semelhante. Se à medida que a história humana vai caminhando para um futuro que nem podemos pensar qual seja, e esse avanço para o futuro não vai tendo uma velocidade cada vez maior.
Pois é, mais importante para o Brasil, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos.
Afetividade, plasticidade, criatividade, bondade, generosidade. Essa nossa alma mestiça tem tantos elementos tão lindos e outros tão problemáticos também, não é? Mas é com ela que nós lidamos. E muitos que chegam ao consultório trazendo tais características como um defeito a ser erradicado ignoram que às vezes estão lutando contra eles mesmos, contra aquilo que se tornaram e que um caminho muito provavelmente mais indicado na nossa época é compreender, endereçar isso para melhores questões existenciais, saber lidar com amor, com carinho, com essa identidade que custou milhões de vidas, custou os sofrimentos dos nossos avós negros, dos nossos avós índios, dos nossos avós portugueses, dos nossos avós árabes judeus, dos nossos avós espanhóis e de tantos outros. Aprender com isso, crescer com isso, é uma das tarefas muito prováveis dos nossos dias.